partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, muito boa tarde a todos e todas que estão conectados e que irão conectar posteriormente, porque esse é um programa que fica gravado e vai estar aí nas redes sociais aí do Centro Universitário Internacional, o Uninter. É o programa Chave Interdisciplinar. É um programa que ele acontece, né, basicamente na Rádio Uninter, e depois ele é prospectado e divulgado nas diversas redes sociais aí do Centro Universitário. E hoje nós temos o prazer, a alegria de termos o professor Luiz Fernando com a gente, e também o professor Nilson Moraes, e o tema hoje é filosofia. Afinal, nós temos dois filósofos aqui, né? Tanto o professor Luiz Fernando quanto o professor Nilson são filósofos, né, de formação e de atuação também, atuam no campo da filosofia, produzem, publicam, escrevem, orientam, então são a pessoa que está na prática mesmo da ciência e da... Apesar que alguns até dizem que nem é ciência, né, professor Luiz? Mas na prática da ciência e orientando e ajudando estudantes das mais diversos níveis aí. Então, o nosso tema hoje é filosofia e a vida. Eu acho que é um tema muito pertinente e relevante devido ao problema da doença que nós temos passado e enfrentado, né? Já vamos aí para mais de um ano e tudo aponta que nós vamos chegar nos 2 anos, né? Passando por toda essa questão da restrição, da mobilização, higienização e etc., né? Então, é uma série de ações que restringem, né, a nossa mobilidade e também tem ocasionado muitas perdas e muita gente sofrendo, muitas famílias, mais de 400 mil pessoas, né, que já se foram vítimas dessa doença. E fora aqueles que, né, que ficaram com consequências aí imprevisíveis. Então, professor Luiz Fernando, gostaria que você se apresentasse aí, desse o ponto de partida para a nossa conversa. Filosofia e a vida, né? Eu acho que é importante a gente trocar algumas ideias sobre esse tema. Boa tarde.
Boa tarde, professor Cícero, professor Nilson, todos e todas que nos acompanham, sejam bem-vindos, bem-vindas também quem vai assistir posteriormente. De fato, esse tema, ele é, assim, importantíssimo, né, principalmente para a filosofia, porque a filosofia tem essa característica, né, ela não tem um único objeto específico, mas a ela cabem todos os objetos, né? As ciências, de um modo geral, elas têm um objeto específico. Já a filosofia, ela tem essa abrangência, a ela cabe em todos os objetos, porque ela procura, de fato, dar conta aí de analisar a vida de um modo geral, né? A vida de uma maneira holística ou de uma maneira universal, se é possível dizer dessa forma. Então, eu sou o professor Luiz, para quem não me conhece, Luiz Fernando Lopes, eu atuo no Centro Universitário Internacional Uninter, na Escola Superior de Educação, na área de Humanidades. Eu sou também avaliador ad hoc do INEP, né? Atuo na Uninter também com documentação, mas principalmente na área de Humanidades, nos cursos da área de Humanidades, também no curso de Pedagogia da Escola Superior de Educação. Voltando a falar do tema filosofia e vida, né, como eu ia dizendo, a vida é um dos temas centrais da filosofia. Aliás, o filosofar, né, surge justamente por causa disso. Platão, não foi Platão disse, às vezes ele coloca isso na voz de Sócrates e outros personagens dos seus diálogos, mas nós citamos como Platão nesse sentido, né? Às vezes a gente até cita Sócrates, mas o Sócrates não deixou nada escrito. A vida, ela é ação, a capacidade de se gerar e autogerar. mas posteriormente o Kant vai dizer assim, ó, vida é princípio interior de ação, né? Vida, princípio interior de ação. Então, onde há movimento, há vida, né? A gente até diz no ditado popular que a água parada apodrece. Agora, então, pensar nessa questão dinâmica da vida, né? O movimento, o agir, a ação, o viver como ele se realiza, pensar a vida nesse sentido. Em momentos como os que nós estamos vivendo agora, né, da pandemia, as dificuldades, ao mesmo tempo surgem assim oportunidades para reflexão, né, para de fato para pensar sobre a vida, o recolhimento, né, o que eu estou fazendo da minha vida, né, quanto tempo eu fico na frente de um computador, quanto tempo eu fico nas redes sociais, quanto tempo eu dedico para o meu trabalho. Essas formas, né, essas perguntas já são, de alguma maneira, perguntas, questões filosóficas, né? Porque se filosofia não é ciência no sentido específico de ter um objetivo, um objeto próprio, um único objeto próprio, os antigos, né, as definições clássicas já diziam que a filosofia é a ciência de todas as coisas, mas no sentido de buscar as causas últimas. Aí nós entramos numa área da filosofia que se chama metafísica, né? E também nesse sentido tem uma discussão filosófica a respeito da vida, né, que é entre os vitalistas e os mecanicistas ou materialistas, né? A vida seria, então, o efeito apenas de reações químicas entre os elementos materiais, ou a vida ela depende de um impulso maior, que pode ser um impulso espiritual, nesse sentido, ou seja, eu preciso ir além apenas do corpo, além do material, para pensar a questão da vida, né? E nós, quando falamos de vida filosoficamente, ou também na religião de um modo geral, pensamos o quê? No sentido, né? No sentido, por incrível que pareça, na língua portuguesa as palavras destino e sentido são escritas com as mesmas letras, elas apenas são dispostas, né, em posições diferentes, mas na prática, né, considerar o destino e pensar o sentido que a gente dá, que a gente faz acontecer, são coisas absolutamente diferentes, né? O sentido, então, o sentir, o perceber, o estado de satisfação com relação à vida, que nos leva também a pensar na felicidade, porque filosoficamente falando, felicidade é isso, é um estado de satisfação, é um estado de realização. O Aristóteles, na Ética Nicômaco, né, fala a respeito dessa eudaimonia, né, de ter seria um bom demônio, um bom espírito, mas felicidade diz respeito, então, a estar realizado, estar satisfeito, o que não significa, né, estar o tempo todo com um sorrisão aqui, não ter decepções, não ter dificuldades na vida, né? Porque se fosse essa constante alegria absoluta, a gente poderia também cair no tédio, da mesma forma que o sofrimento reafirmado, né, o sofrimento constante torna a vida pesada, torna a vida difícil. Então, nós chegamos naquilo que o Aristóteles chama de a justa medida, né? Virtus in medio. Agora, ser médio não é ser medíocre. Ah, eu fico na média, eu não sou nem 10, não sou nem 9, não sou 7, não. Quando Aristóteles fala em virtus in medio, a virtude está no meio, o médio aqui é a excelência, que é ter o equilíbrio na vida, né? Saber a hora de falar, saber a hora de silenciar, saber a hora de ser um pouco mais enérgico, um pouco mais firme, saber o momento também de relevar, de considerar. E eu acredito que isso é sabedoria de vida. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Porque uma coisa é falar da vida, dessas questões filosóficas, né? Voltar lá naquelas questões fundamentais do próprio Kant, porque o que devo fazer, o que posso esperar, entre outras, mas a questão fundamental, o que é o ser humano? E aí, junto com ela, está o que é a vida humana, que carrega ainda muito de mistério, por mais que a ciência, a biologia, de um modo geral, tenha avançado, a genética, né, e a manipulação da vida até tem avançado muito. Nós não vamos falar aqui de bioética agora e de questões éticas relacionadas a isso, apenas registrar essa questão do avanço, mas nós, né, século XXI, no meio de uma pandemia, a reflexão sobre o sentido, sobre a felicidade, sobre a satisfação, a realização, ela vem muito à tona, professor Cícero.
Pois não, professor Luiz. Gostaria de destacar aqui, né, a participação dos alunos, dos amigos que estão já se identificando. Estamos com a Lari aqui, o Rafael Silveira, a Paula Sobrinho, o Luiz Lima, que está aqui com a gente também, a Maria Glória, também o Fábio, né? O Fábio Santos é lá de Campo Grande, lá do Rio de Janeiro. Terra quente, né, Fábio? Também a Jo Oliva, né, que está aqui com a gente, bacharelado em sociologia, aqui de Curitiba mesmo. Professor Nilson, professor Luiz foi lá, né, na filosofia antiga, lá nos clássicos e tal. Aí eu estava pensando aqui, a gente podia dar um pulo bem grande aí, né, vir para os tempos modernos. Porque Nietzsche, ele contesta, né, a questão da metafísica. Lembra que o professor Luiz, ele fala, né, da importância da metafísica na sociologia, etc., né, do mistério do universo, das origens, etc. E Nietzsche, ele questiona muito. Até alguns autores chegam a dizer que Nietzsche queria acabar com a metafísica, né, na filosofia. E aí a gente entra para o niilismo, né, porque eu acho que é interessante, né, abordar um pouco sobre isso, porque nesse tempo de poucos prazeres, né, nesse tempo de bastante restrição, seria muito interessante a gente ouvir da sua parte um pouco sobre isso. Então, professor Nilson, se apresente, né, e se você quiser assim discorrer um pouco sobre esse tema, eu acho que é muito interessante.
Tranquilo, professor. Obrigado, professor Cícero, pelo convite, professor Luiz Fernando e demais alunos e alunas do curso de Filosofia, Sociologia, Ciência da Religião e Teologia. Enfim, todos os alunos aqui da Escola Superior de Educação. Então, quando me chegou o convite para debater filosofia e a vida, eu fiquei pensando o que eu poderia falar, né? Se for falar de filosofia, é interessante falar da pergunta o que é filosofia, já é algo interessante. E aí você tentar relacionar a filosofia e a vida, como o professor Luiz bem colocou, o professor Cícero agora fez um resumo geral e levou até a filosofia do Nietzsche, nós poderíamos pensar da seguinte forma, né? Primeiro eu vou me apresentar aqui, eu sou o professor Nilson, né? Sou professor da área de humanidades da Uninter, sou formado em filosofia e tenho mestrado na área de educação, né? E estudo, tenho orientado alguns alunos aqui no curso de filosofia sobre a natureza humana, né? Nós estamos pesquisando sobre isso lá, dois ou três alunos tentando entender o que é a natureza humana. Então, é um debate extremamente filosófico e que a gente busca, de alguma forma, dentro da tradição filosófica, responder essa pergunta: o que é a natureza humana dentro da tradição filosófica? Então, quando foi colocado o tema filosofia e a vida, me veio à cabeça uma pergunta, né? Quando se leva a discussão num curso de filosofia ou numa sala de aula, ou quando você se apresenta como alguém formado em filosofia, a primeira pergunta que se vem: filosofia para quê? O que é filosofia? Né? Então, são perguntas que não foram respondidas de maneira cabal, de maneira como a matemática respondeu que 2 mais 2 é 4. Né? A filosofia não tem essa resposta para dizer o que ela é. Porque, como o professor disse no início, professor Cícero, do questionamento da filosofia, se ela é ciência ou não, se a gente entender a filosofia como ciência, ela perde essa capacidade de reunir conceitos, de reunir discussões sobre a vida, né? Ela perderia essa sua capacidade e essa forma ampliada de falar sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os objetos e sobre a vida, principalmente sobre a vida. Então, por isso, professor Cícero, nós não queremos que a filosofia se torne ciência, né? Tá bom assim como está, porque assim a gente consegue a maneira da filosofia contribuir com outras áreas, como contribuir com a teologia, como contribuir com a filosofia e com a ciência, principalmente. Então, nesse sentido, a filosofia, ela está bem como está, né? Como um suporte para as outras áreas. Um suporte não como a filosofia algo menor, mas como algo que tem autonomia para questionar, até mesmo se questionar a si própria. Por exemplo, perguntar, filosofia para quê? Né? Quando se coloca filosofia para quê, aí eu faço referência a um filósofo contemporâneo, ele vai dizer o seguinte, quando se pergunta filosofia para quê, significa que não há uma resposta objetiva sobre essa pergunta. Quando eu pergunto o que é a vida, não há uma resposta objetiva como a matemática já respondeu, como a física, como a química. Há uma polifonia, enfim, várias vozes para dizer o que é a vida, o que é a religião, o que é a filosofia. Então, nesse sentido, o professor Cícero fez referência ao Nietzsche, é nesse sentido que o Nietzsche trabalha a grande crítica à modernidade. Para ele, os filósofos, a modernidade não deu conta daquilo que ela prometeu, né? Que era a emancipação do homem, a liberdade do homem, o avanço da ciência, da técnica. Para o Nietzsche, nós temos que retomar as perguntas iniciais da filosofia antiga, da filosofia pré-socrática. Por exemplo, qual o princípio de todas as coisas? Tales de Mileto vai dizer que é a água, né? Então, percebam, essa discussão de qual o princípio de todas as coisas, então, a gente está perguntando qual é o princípio da vida? O Tales de Mileto, um filósofo pré-socrático, dizia que é a água. E essa discussão ela não é uma discussão contemporânea? Então, mesmo no niilismo do Nietzsche, ele ainda coloca questões importantes para a nossa sociedade, né? Para definir o que é a vida, né? A água é algo fundamental ainda na nossa vida, ao ponto de, aqui na capital do estado do Paraná, Curitiba, nós estamos passando há um ano por um racionamento de água, né? Por falta de água, né? No meio de uma pandemia que as pessoas precisam lavar suas mãos e cuidar da sua higiene, nós estamos passando por um racionamento de energia. Então, a pergunta, né, para que filosofia, o que é filosofia e o que é a vida, ela permanece viva, né? Essa pergunta, esse questionamento, porque não existe uma resposta exata, uma resposta cabal, que a ciência poderia dar, né? Que a medicina poderia dar uma resposta ao que é a vida, o que é a morte, o que é a morte, o que é. Então, para o filósofo, tanto para o filósofo da filosofia antiga, que, por exemplo, o Platão vai trabalhar com a ideia da virtude, com a ideia do bem viver, com a ideia de uma organização da cidade, uma organização da polis. E essas ideias, elas percorreram a história da humanidade, percorreram a modernidade, chegaram à nossa sociedade contemporânea, porque nós não temos ainda essa nossa capacidade de pensar, de refletir, ainda é muito forte para poder dizer qual é a melhor forma de viver, qual é a melhor forma de vida. Né? Então, então, nesse sentido, a filosofia poderia colocar uma outra questão. É possível ter uma vida digna, uma vida saudável numa pandemia? Nós temos a resposta, seria não, né? se não seguir os protocolos das autoridades sanitárias, nós não teremos uma vida plena, né? Uma vida que possa nos proteger dos males que é a doença, o Covid-19. Então, nesse sentido, né, a palavra que a filosofia poderia trazer é de que a todo momento chega novos questionamentos sobre o que é o homem, sobre qual será o futuro pós-pandemia, né, e como será essa vida pós-pandemia. Então, não, o niilismo, professor Cícero, respondendo ao seu questionamento, ele serve somente para isso, né, para dizer que as questões da filosofia antiga permanecem ainda entre nós. Né. Então, o niilismo do Nietzsche, nós podemos pegar esse lado positivo dele, né? De que as questões da filosofia antiga, da filosofia moderna, não foram resolvidas, e nós estamos aqui, de certo modo, tentando resolver essas questões que foram colocadas, por exemplo, o que é a vida, qual é o princípio universal de todos os homens, qual é a natureza humana, o que é a beleza, o que é a política, o que é a ética, essas questões não foram respondidas, e por isso a filosofia ainda continua sendo perguntado: para que filosofia? Para que serve a filosofia? A filosofia tem uma resposta para a pergunta: o que é a vida? Essa pergunta, ela continua viva ainda.
Pois não, professor Nilson, nós temos outros alunos entrando aqui, né? Temos o Márcio, lá de Caratinga, Minas Gerais. Caratinga é lá perto de Governador Valadares, se eu não me engano, lá para aquele lado ali. Temos a Adriana, lá de Paulínia, no interior de São Paulo. Temos a Lari, que é de Santa Catarina. A Núbia, a Francisca também, que não falou aqui da sua cidade, da sua região. Mas eu costumo dizer que um bom programa é uma boa conversa. E nosso tempo já está indo embora, já são 15h22, então nós temos 8 minutos de programa, e aí vamos dividir aí, né, os 3 minutos para o professor Luiz e 3 minutos para o professor Nilson, para nós terminarmos às 15h30, né, que senão eles nos tiram do ar aqui, né, às 15h30. O Márcio está dizendo aqui que é 90 quilômetros de Governador Valadares, a cidade de Caratinga. Então, professor Luiz, aí os seus 3 minutos, né, para você fazer uma sinopse aí, né, uma síntese, né, sobre a filosofia, e aí o professor Nilson faz uma síntese sobre a vida, e assim nós terminamos aí a nossa conversa.
Muito bem. Esse tema é muito... ele entusiasma, né? É um tema filosófico que entusiasma falar da filosofia, falar da vida, porque é na vida que acontece o filosofar. Eu quero lembrar aqui o André Comte Sponville, que diz que a filosofia é uma atividade reflexiva que tem a vida por objeto, a razão por meio e a felicidade por fim. Né? A vida por objeto, então, é justamente desse tema que nós estamos falando agora. Como que nós fazemos essa reflexão? Com a razão. Então, o meio de fazer essa reflexão é a razão, uma reflexão racional. No caso, a filosofia é organizada, é sistematizada, mas tem uma finalidade, que é a felicidade, a realização humana. E não se trata de buscar a felicidade desesperadamente, né? Mas de buscar sabedoria, conhecimento, e um conhecimento que se aplica à nossa vida, realmente uma sabedoria na forma de viver, que a gente adquire também com o tempo, com o amadurecimento. E lembrando a carta a Meneceu de Epicuro, a carta sobre a felicidade, a respeito da filosofia, ele diz já no início, no primeiro parágrafo, né, que ninguém se deve considerar nem muito jovem e nem muito velho para se dedicar à filosofia. Porque quem pensar dessa forma, né, ou estará dizendo que a hora de ser feliz ainda não chegou, que é muito novo, ou que o momento de ser feliz já passou, porque seria muito idoso. Então, a filosofia é um tipo de conhecimento que reflete sobre o próprio conhecimento. Né? Quando o Nilson falou da ciência, nós temos a filosofia da ciência, como nós temos a filosofia da matemática, filosofia da música, etc., e assim por diante. Aí ela acaba em todos os objetos. E a filosofia, então, ela tem tantas definições quanto nós temos filósofos ao longo da história da filosofia, que dependendo do tema, dos problemas, das questões que eles enfrentam, também eles apresentam, assim, novas formas de conceituar, de entender a filosofia.
Pois não, professor Luiz. Tem aqui a Núbia, né, que é lá de Porto Seguro, na Bahia, ela acabou colocando. Tem também uma pergunta sobre a paranormalidade, né, o que a filosofia tem a dizer. Na verdade, nós não vamos ter tempo para tratar, né, sobre esse tema, mas é um tema, fica a sugestão, né, para um próximo programa tratar o assunto da paranormalidade, que a filosofia tem uma leitura muito interessante a respeito desse tema. Então, professor Nilson, você tem aí, agora são 15h26, você tem 3 minutos, né, para falar sobre, sobre a vida, né? 3 minutos para falar sobre a vida, né?
Então,
é coisa simples de falar, né? Então, você tem 3 minutos para falar sobre a vida para nós podermos fazer a conclusão. Fica à vontade.
Ah, tá, obrigado. Então, obrigado pela pergunta, né? Então, eu estava pensando aqui sobre essa discussão sobre a vida, né? Então, o professor Luiz disse que a filosofia ela tem uma discussão sobre a linguagem, sobre a ciência, sobre a música, e sobre a linguagem, na discussão sobre a linguagem, a pergunta, o que é a vida? Ela precisa vir uma resposta que se possa fazer mundo. Então, a vida é o viver bem, né? Poderia ser uma resposta. A vida é viver em sociedade, a vida é contemplar a arte, a beleza, a poesia e assim por diante. Então, a filosofia, ela cuida, ela tem uma linguagem própria para expressar o mundo e questionar as coisas do mundo. E num momento, e isso me veio à cabeça agora, num momento de pandemia, a filosofia da linguagem, quando ela pergunta o que é uma quarentena, professor Cícero, quando eu pergunto o que é uma quarentena, a resposta do dicionário vai dizer um tempo aproximadamente de 40 dias, porque ele faz referência a 40 dias. Mas quando a gente pensa numa pandemia, numa quarentena de uma pandemia, nós estamos há 15 meses de pandemia. Então, quer dizer que o conceito de quarentena já não explica mais o mundo, já não explica mais a vida. Então, é nesse sentido que a filosofia ela fala do mundo e fala da vida, mas ela questiona o conceito para surgir um novo conceito, a apresentação de um novo conceito. Então, o conceito de quarentena ele não existe mais no sentido como está no dicionário, porque hoje uma quarentena dura, como a pandemia do Covid nos mostrou, no mínimo 15 meses, né? Um ano e meio, um ano e 8 meses, como o professor Cícero disse, pode durar até 2 anos uma quarentena. Então, o sentido da palavra ela não se torna mais mundo, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu termino aqui e que nós temos que ter esperança, que nós temos que ter fé na vida e possamos continuar questionando as coisas do mundo, a vida, como ela é, como ela se torna, enfim, né? Mas o que eu queria colocar mesmo era essa ideia, né? De que a filosofia tem algo a dizer sobre diversas coisas, mas ela não é uma posição fechada. Ela questiona a partir da linguagem, a partir da política, a partir da estética, o estabelecido, né? As coisas como estão dadas no mundo, que muitas vezes as coisas como estão dadas no mundo não mais faz sentido de maneira racional, como eu dei o exemplo aqui da palavra quarentena. Então, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, professor Nilson, professor Luiz, Luiz Fernando. O Márcio Leles, ele diz assim, ó, filosofia não serve a nada. Eu acho que ele usa a palavra serve no sentido de estar subjugada, né? Então, sim, a filosofia não serve a nada, não serve ao Estado, não serve à religião, né? Não serve a nenhum poder. Então, a filosofia é livre para questionar, perfeito, para dialogar e transitar nas diversas correntes, tanto conceituais quanto mais pragmáticas, né, da vida humana. Né? Aí tem o Fábio que diz assim, seria muito importante dar continuidade a esse tema, é muito esclarecedor para nós. A Adriana está dizendo que passou rápido, né? O Luiz Lima parece que é lá do Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E assim chegamos às 15h30, né, programa Chave Interdisciplinar. Muito obrigado, professor Nilson, muito obrigado, professor Luiz. E para vocês, né, que já fazem parte aqui, né, das nossas programações, que são programações diversas aí da Uninter, um forte abraço para vocês e até a próxima.